Alô? Meu cordial boa noite aos ouvintes, ao pessoal que nos assista, aos nossos vereadores. É uma satisfação muito grande poder estar aqui. Esse meu primeiro contato, então, como secretário de Educação nessa casa legislativa. É um orgulho muito grande estar à frente da nossa Secretaria Municipal de Educação. Vou usar, não sei, questão de tempo. Eu gostaria de, antes de mais nada, fazer minha apresentação também, para que todos possam conhecer melhor o Valdemar. Eu sou natural de Três Passos. Meus pais, então, na época, pertencia, Tiradentes do Sul pertencia a Três Passos também. Tiradentes do Sul se emancipou em 1993. Naquela época, eu comecei a dar aula no nosso querido Tiradentes, então. De imediato assumi a função de responsável pelas escolas de Tiradentes até o final de 99. Em outubro de 99, fui nomeado, então, passando a ser professor estável no município de Três Passos, o qual eu tenho muito orgulho por estar residindo neste município. No ano 2000, assumi direção de escola até 2015. Em 2015, então, fui convidado pela secretária Neiva, a qual eu tenho muito apreço e carinho, para estar na Secretaria de Educação, à frente dos programas do Governo Federal. Com a aposentadoria da nossa secretária Neiva, então, o prefeito me convidou para assumir a função de secretário. No dia 22 de janeiro deste ano, passei à frente da nossa secretaria. É dizer para vocês que é um orgulho, mas também é uma responsabilidade que a gente tem se levarmos em consideração a amplitude da nossa educação. Logo a gente pensou na nossa equipe da SMEC, depois na equipe das escolas de educação infantil, que também é uma atividade que exige bastante, se falarmos em termos de quadro. Depois vou passar alguns dados rapidinho. E posteriormente nós passamos então a elaborar o quadro de professores das escolas de ensino fundamental. Dito isso, nós começamos o nosso ano letivo. E aí eu passo a apresentar alguns números para o conhecimento de vossas senhorias. Alunos da educação infantil, nós estamos hoje, matrícula atualizada, com 855 crianças. Então vejam bem, como eu falava de início, não é pouca coisa. Nós temos uma clientela legal para que a gente possa estar atendendo todos os dias. Alunos do ensino fundamental, a rede pública municipal atende hoje 1.623 alunos, dos anos iniciais a anos finais, do primeiro ao oitavo, nono ano. Total de alunos, então, 2.478 alunos. Para atender esses alunos, nós temos 239 professores na nossa rede, entre merendeiras domésticas e auxiliares, 132 servidores, e totalizando, então, 372 pessoas que estão na frente das nossas escolas. Nesses se inclui também direção e coordenação, secretários de escola também, o qual eu tenho muito apreço por eles. Passamos rapidinho aqui em alguns investimentos que foram já feitos, que eu acabei pegando. Nós investimos na EMEI Elso Paulo Severnini 172 mil, projeto do governo federal, que veio sem a proteção, sem vidros, é uma escola mais aberta, não projetada para a nossa região. Então lá foi feito todo um trabalho de fechar com vidros e ficou bem legal. O prédio da merenda escolar e do depósito, 58.800, foi feito também, tinha infiltração e tudo mais, então foi feito um trabalho bem bacana lá. A escola 25 de julho, 203.163. Está nova, está legal a escola, está bem aconchegante a nossa escola. Aliás, todas elas, A EMEI Cinderela, foi 56.857, que foi ampliação também naquela escola. Cidadão Júnior ficou bem bacana, né? Ficou uma escola legal, muito interessante, aconchegante, espaço remodelado. Foi investido R$204.360. A EMEI Lápis de Cor, foi feita a licitação, está por começar a obra também. Eu dizia para a minha equipe, se começa a obra, é bacana, é legal, mas agora nós temos que achar um espaço para nossas crianças, nossos alunos. São 95 crianças do maternal, né, do berçário maternal, que a gente precisa abrir um espaço, né, para permitir a execução da obra. Toda ela vai ser remodelada, ficar legal. A escola Hildo Meneghetti, o projeto está em fase de construção, de elaboração, mais uma sala de aula também para atender aquela comunidade. Além disso, nós, até uma exigência legal, e mesmo se não fosse legal, acho que é necessário se investir em segurança tanto para nossas crianças, tanto quanto para nossos servidores. Um pontapé inicial, tendo em vista o valor, é a colocação de hidrantes, né? Foi R$336.968 que a gente investiu agora nessa primeira leva. A licitação de uma van para fazer a entrega da merenda escolar, visando também a questão da qualidade, né? E até de um uso adequado, né, no transporte. Só falta ser feita a entrega, são mais R$127.000. A IRT fez também a pintura do polo, né? O polo AB também precisou de uma pintura. Agora vai ser colocado também as faixas, né, para ficar fachado, ficar uma coisa bem legal. O projeto Canto em Canto também, que era o antigo Sacizinho, né, ficou bacana. O pessoal de obras, o qual eu também mando um abraço, o pessoal aí, pintaram, ficou legal o projeto Canto em Canto. Pensando também já na escola Apolo e da necessidade que a gente tem, nós nomeamos merendeiras, tem um projeto de lei também, né, Jess, para que a gente consiga ampliar o número de vagas e já se projetando um pouquinho também para a nossa escola Apolo. Nomeação de professores, a gente sabe que tem o pessoal que está saindo por aposentadoria e a gente está de imediato chamando alguém para substituir. Os contratos emergenciais, também nós temos a questão da lei, né? A questão dos estagiários, do CIE, ele encontra-se em fase de seleção, então logo a gente vai estar com um suporte bem bacana para estar ajudando nossas escolas. A gente sabe, isso é uma realidade, né? Temos a questão de atestado, que não se questiona, mas enfim, sempre desfalca um pouquinho o nosso grupo. Falando especificamente, então, do Complexo Educacional Integral, que é a escola que eu penso que é a escola do sonho. É a escola em qual, a qual a educação, a minha equipe, está e vai apostar com toda certeza numa escola de ponta, uma escola legal para atender a nossa comunidade, né, daquele local e também dos arredores. Nós temos hoje a nossa escola São José, que funciona num prédio alugado, a gente sabe, né, todos nós sabemos. Então, nada mais justo do que a gente poder ter uma escola nossa do município. A gente, eu estive visitando, tem goteiras, enfim, mas não é o prédio nosso, a gente não pode estar investindo, a não ser fazer aquele serviço paliativo e não um serviço de construção ou de reforma, propriamente dita. Então, essa escola, para mim, é uma escola que vem suprir essa necessidade. Se fala assim, complexo, porque ela é uma escola com 12 salas de aula, né? Distribuída em 3 blocos, com 4 salas de aula em cada bloco. Tem uma sala de informática, laboratório, sala de grêmio ou do grêmio, biblioteca, sanitários, cozinha e refeitório, pátio interno, um deles coberto e com palco, e outra com pracinha, auditório, quadra poliesportiva, aí vem se somar junto ao nosso ginásio municipal, capacidade então de 400 a 600 alunos. O valor investido, né, através do termo de compromisso com o FNDE, R$ 3.534.000. Isso para obra, Então, nós já temos que pensar agora com recurso próprio nosso do município a questão de ver e fazer um estudo, né? A gente precisa da parte de obras, a questão do muro, a questão de grades, né? A questão do passeio, a gente sabe que não temos o passeio. Então, precisa também dar uma visão legal, paisagismo também, a gente precisa investir, né? E um diferencial que nós, enquanto educação, pensamos e estamos, sim, em fase também de análise. Ninguém está aqui para fazer uma afirmação, tendo em vista que a obra ainda não está propriamente acabada. Mas, sim, precisamos e pensar em todas as reuniões que a gente tem. Eu com a minha equipe, a gente está analisando e pensando a nossa escola, sim, em tempo integral. Então, o que nós sonhamos e vai acontecer? Por ser uma escola em tempo integral, é um diferencial. A gente sabe muito que os pais hoje precisam de uma escola onde leva seu filho de manhã e pega ele à tardinha. Nós temos exemplos bem práticos, onde a gente criou uma turma, de imediato já fechou a turma e nós temos lista de espera. E é bacana isso, né? A gente precisa atender as nossas crianças com todo carinho. Então, por ser em tempo integral, eu acho que a gente já vai ter uma demanda bem bacana. Além disso, como foi falado, um espaço agradável. Olha o complexo, olha a escola, né? Profissionais qualificados, a gente está pensando também, desde direção, coordenação e o grupo que vai trabalhar naquela escola, não desprezando os demais, porque, como eu disse antes, para mim, todos os professores e servidores que estão nas escolas são especiais, tenho um apreço muito grande por eles. Uma implantação de uma sala ou salas com lousa digital. A gente está pensando também em inovar, né? É um sonho nosso, mesmo que seja uma ou duas salas, mas nós começarmos também a pensar nas questões tecnológicas. Eu acho que a gente precisa, o quanto antes, já saímos do giz, sim, né? Estamos no pincel, mas podemos sair também do pincel e partir para uma... Desculpa. E partir então para um diferencial. A questão dos alunos, que é uma curiosidade de todos, a gente pensa o seguinte: como é uma verdade, as escolas do estado, né, aos poucos, as turmas não vão sendo mais ofertadas, que é o exemplo da educação infantil. Nós absorvemos, e aí nossas escolas estão bastante cheinhas, né? De crianças, isso é bom, isso é bacana, isso é legal, é vida. Nós pegamos ou estamos atendendo a pré-escola. Já nós vamos estar atendendo o primeiro e segundo ano, né? Então, é uma escola que possa, sim, estar atendendo essas crianças. Lógico, dependemos de mudar a dinâmica do nosso transporte escolar para também estar conduzindo esses alunos. Uma outra questão, como eu falava antes, nós temos alunos, turmas com sala cheinha. Então, essa escola, ela pode estar absorvendo alunos da própria rede nossa, né? Ao invés de eu ter uma turma com 34, 35, eu posso ter uma turma com menor número de alunos, e isso automaticamente vai refletir, sim, na qualidade de ensino. Isso tem turma de primeiro ano com 27 alunos, né? Sendo que a lei permite 22. Então, com essa escola, são alunos que a gente pode estar dando uma atenção ainda melhor. Estratégia a curto prazo, penso eu que logo, logo a gente vai estar montando, estruturando, elaborando, criando uma comissão que possa fazer um estudo mais detalhado, né, para não ficar só no secretário ou talvez só na própria secretaria. Mas ter uma comissão que possa sentar periodicamente e possa visualizar essa escola, como eu disse antes, como um diferencial para o nosso município. Estamos abertos a discussões, estamos abertos a sugestões, né? Eu acho que a Secretaria de Educação está lá, se precisar da nossa ajuda, sempre que for necessário, por favor, nós procuram. Agradecer o espaço que vocês têm permitido para nós, né? E é isso, acho que agradeço mais uma vez a atenção de vocês aí.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os ouvintes também. Eu vou me deter um pouco na pergunta de vocês, que foi sobre o complexo escolar esportivo, né? Na verdade, é uma escola que, no Tio São José, todo mundo conhece por São José, estava paralisada, né? Então, agora está sendo retomada. Foi emitida hoje a ordem de serviço, o contrato foi assinado no dia 23 de fevereiro, porém, a gente não pôde dar o início ainda, porque faltava a caução, a empresa depositou o valor, e então hoje foi dado início. A obra provavelmente deverá começar daqui a 5 dias, né? É uma construção que tem uma área total mais ou menos 3.914,55 metros quadrados. É uma obra complexa, né? Já diz complexo escolar, né? Então, uma obra grande para o nosso município, principalmente, né? Tem algumas obras já prontas, próximas, Três Passos, Boa Vista Buricá, tem uma obra bem parecida, quem vai daqui a Santa Rosa, por exemplo, lado direito ali, passando Boa Vista, já tem, é uma obra idêntica a essa nossa, né? E a empresa que ganhou, que vai, no caso, executar a obra, é a MTX Construções de Palmitinho. Na verdade, quando foi feita a licitação, né, teve várias empresas que participaram. A primeira empresa que era menor preço, que ganhou a licitação, foi a Quatrim. A Quatrim não teve condições de a gente continuar com ela, principalmente porque ela não estava cumprindo algumas coisas que tinha no contrato, né? Então, foi rescindido o contrato com ela, foi a segunda não pôde ser chamada, então foi chamada a terceira colocada, que é a MTX. A MTX, ela assumiu a obra pelo valor inicial, claro que foi feito um requerido financeiro, né, porque a obra teve início lá em 2015, e na verdade o valor da MTX já era maior do que a Quatrim, né. A obra em si está em mais ou menos 42% executada, a qualidade da obra está lá, todos podem olhar, é boa, todos os serviços que foram feitos, desde o concreto, o estrutural dela, a estrutura metálica, né, está bem exposta, bem visível também para todo mundo verificar. E a empresa, essa MTX, antes de assumir a obra, foi lá, verificou, né, e se tivesse algum problema, ela com certeza também não teria aceito para finalizar, porque toda vez que tu pega uma obra que já está em andamento, tu dá uma boa analisada no que já está existente, né? Porque no final ela vai responder por, se tiver alguma coisa que tivesse que ser refeita, ela teria esse custo ainda, que já está como se tivesse sido executado. Para nós, foi muito mais viável, por exemplo, a gente conseguir chamar essa terceira empresa, né, do que nos licitar de novo. Se nós fosse licitar a obra, com certeza eu diria para vocês que a obra ficaria num valor bem acima do que o valor que essa empresa aceitou, né? Porque ela aceitou o valor da primeira colocada com, claro, com requerido financeiro, né? Que isso é legal, isso existe nas leis, né?
Acho que era isso da minha parte.
Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Gessiana, sou procuradora aqui do município. E eu vou explicar agora um pouquinho, então, sobre essa paralisação que nós tivemos na obra, o que aconteceu nesse contrato e por que nós estamos retomando ela agora. A obra do complexo, ela foi licitada em 2014. O início da licitação foi em 2014. E assinado o contrato, as obras tiveram início em março de 2015. A empresa Quatrim, então, como a Janete falou, a Quatrim Construtora Limitada foi a vencedora da licitação e ela deu início à obra. Como se trata de uma obra que é custeada por recursos do governo federal, do FNDE e do MEC, a legislação prevê que o pagamento nesse tipo de obra, ele é feito sob duas condições. Primeiro, de acordo com a evolução da obra, conforme a obra vai sendo executada, a gente vai pagando, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela impede pagamentos antecipados, por exemplo, por parte da administração pública, e também o pagamento é condicionado aos repasses do FNDE. Então, a empresa tem que apresentar uma evolução na obra, ela tem que construir alguma coisa, apresentar para o município repassa isso via sistema para o FNDE, e o FNDE repassa o pagamento, então, para a gente pagar a empresa. Por conta disso, e nós assinamos um termo de repasse com o FNDE, como a gente assina em todos os recursos que vêm, essas emendas, por exemplo, essa que a Marli anunciou hoje, que veio para o município, todos esses valores, nós assumimos um compromisso, é como se fosse um contrato, cada tipo de dinheiro que vem do governo federal ou estadual tem um documento correspondente com deveres e obrigações para ambas as partes. Nesse termo de repasse que nós assinamos com a FNDE, especificamente em relação a essa obra, resta muito claro lá, está escrito, que a obra ela é custeada exclusivamente com os repasses do FNDE e o município tem que fazer o pagamento exclusivamente nas contas da, ou na conta da empresa contratada. Quando a empresa é contratada, ela abre uma conta bancária específica onde ela só pode movimentar esse recurso, não é uma conta geral que ela tenha lá. É uma conta específica para isso. E esse dinheiro que vem do FNDE só pode sair por transferência bancária da conta do município para entrar nessa conta. Por conta disso, o município não pode antecipar valores para a empresa. Nesse termo de repasse que nós assinamos, também consta de forma expressa que o município deve utilizar recursos próprios apenas para fazer os serviços de preparação de solo e terraplanagem antes do início da obra, e também para custear a obra, caso o valor repassado no total não seja suficiente para executar a obra. Hoje ela está estimada em 3 milhões e meio, alguma coisa assim. Então, se a gente gastasse 4 milhões, essa diferença é a contrapartida do município, que só vai ser utilizada se for necessário. Como é de conhecimento de todos, eu imagino que seja, o governo federal ele vem atrasando sistematicamente repasses. Na área da saúde, na área da educação, em vários segmentos, ele vem atrasando repasses tanto para o Estado quanto para os municípios. Na realização desse contrato, na execução desse contrato, não foi diferente. O governo federal ele atrasou sistematicamente os repasses nessa obra. Então, como o governo foi atrasando os repasses, a empresa, digamos assim, foi atrasando a execução da obra, porque vem a um valor determinado e como o valor realmente estava vindo em atraso do governo federal, a empresa foi diminuindo o ritmo da obra para conseguir manter a execução. Só que essa execução mais demorada da obra, ela também não é permitida, porque a empresa, quando ela é contratada, ela apresenta um cronograma de evolução da obra e ele deve ser cumprido. Para exemplificar isso, a empresa Quatrim, nos 6 primeiros meses de execução da obra, ela teve uma evolução totalmente satisfatória. Foi dentro daquilo que estava previsto no cronograma, ela executou inclusive um pouquinho a mais. Se eu não me engano, ela executou 0,42% a mais do percentual que estava inicialmente previsto. Em razão disso, ela recebeu 90 e poucos mil reais a mais do que também estava previsto. Por quê? Porque o pagamento é de acordo com a evolução da obra. Então, se a gente vai atrasando a evolução, automaticamente vai atrasando os pagamentos. Isso acaba criando um problema bem grande. Então, como a empresa, o governo acabou, em alguns momentos, atrasando esse repasse e o município impedido de fazer pagamentos antecipados para a empresa, nós verificamos que a empresa começou a descumprir cláusulas contratuais. Então, o município foi notificando a empresa sistematicamente para manter a regularidade do contrato, até que chegou num momento que nós entendemos que não era mais possível manter esse contrato em razão de preservar o interesse público. Então, o município instaurou um processo administrativo, onde reuniu todas as notificações e situações que aconteceram durante a evolução da obra, além de utilizar esse expediente para apurar outras responsabilidades da empresa referentes às obrigações dela no contrato que não estavam sendo observadas. Então, no final desse processo, e às vezes as pessoas não entendem que, diferente do que acontece no setor privado, no setor público as coisas são um pouquinho mais demoradas, porque eu não posso simplesmente, não está cumprindo o contrato de acordo com o programado, eu vou rescindir o contrato e pronto. Não. Quando se trata de governo, de administração pública, nós devemos observar os trâmites que a lei impõe. Então, devem ser observados prazos legais e tramitações que a gente não pode abrir mão, porque abrindo mão desses prazos e desses rituais que a lei impõe, a gente torna nulo todo o procedimento e acaba, em vez de resolver um problema, criando outro problema. Então, nós abrimos o processo, fizemos toda a tramitação legal que a lei estabelece, rescindiu o contrato, o município rescindiu o contrato e aplicou as penalidades cabíveis para a empresa. Essa rescisão do contrato e a aplicação das multas, ela está sendo discutida judicialmente entre o município e a empresa. Até teve um comentário aqui na Câmara, se eu não me engano, foi o Nader que, acho que foi, que comentou em relação ao processo que existe, que a empresa, na verdade, processou o município e não é o município que rescindiu o contrato. Para deixar isso bem claro, quando a empresa acionou o município judicialmente, o contrato já estava rescindido. Então, ela entrou na justiça, digamos assim, contra o município, cobrando valores que o FNDE não havia repassado. O município, como já havia rescindido o contrato administrativamente, ingressou com uma outra ação contra a empresa, que corre no mesmo processo, a gente chama de reconvenção, para fazer cumprir e cobrar as multas que foram aplicadas na rescisão. Então, hoje, toda essa questão ela está sendo discutida realmente num processo judicial, que é público, e pode ser consultado por qualquer parte interessada aqui no Fórum de Três Passos. Por ter essa tramitação administrativa até a rescisão do contrato e essas pendências judiciais que a gente precisava, não resolver o processo judicial, mas resolver a questão com a empresa especificamente, o vínculo que ela tinha com o município, a obra teve que ficar paralisada. Então, desde abril do ano passado, que foi o mês de abril, o último mês que a empresa prestou serviços na obra. A partir dali, ela teve que ficar paralisada. E aí, muitas pessoas perguntavam, ah, mas vão deixar o mato tomar conta, está feio, o que está acontecendo? Em razão de a gente estar discutindo essa questão, tanto administrativamente como judicialmente, e ainda não teria ocorrido o rompimento legal com a empresa, o município não podia intervir lá no canteiro de obras, justamente porque era, até então, responsabilidade da empresa. Superado isso, as máquinas agora já começaram a fazer a limpeza lá do terreno e vão entregar o espaço com melhores condições para essa nova empresa assumir. Inclusive, o município teve que pagar contas de água e de luz que eram de responsabilidade da empresa, mas a conta vinha no nome do município. Inclusive, isso a gente teve que pagar porque nem a água e a luz mais estavam sendo pagas. Então, a gente tem vários pontos que a gente acabou tendo que ir para a esfera judicial para discutir, vamos discutir lá, e é assim que funciona mesmo. Mas essa discussão judicial, ela não impede a retomada da obra. Então, rompido o vínculo com a empresa e aparadas as arestas que nós precisávamos administrativamente, o município retomou, então, o processo para a contratação. Num caso como esse, o município tem duas hipóteses, basicamente. A lei de licitações permite que ele chame a assumir a obra as outras empresas que participaram na licitação, e aí a gente chama pela ordem de classificação, a segunda, a terceira, a quarta colocada e assim por diante. Só que essas empresas, elas vão assumir a obra, se quiserem, pelo preço da empresa vencedora. Então, nós não tivemos aqui nenhum problema, nenhuma diferença no valor. O que a lei fala? Que nós vamos chamar as empresas que estavam posteriormente classificadas na licitação para saber se elas têm interesse em assumir a obra pelo valor inicialmente contratado, então pelo valor da proposta vencedora, e esse valor ele sofre apenas a atualização monetária, que foi o que nós fizemos. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é contratar, através de uma nova licitação, uma outra empresa que venha a assumir o resto da licitação. A prática nos mostrou, a duras penas, que a contratação... Obrigada. E a contratação de uma empresa para assumir o remanescente de uma obra, ela é muito mais onerosa para o município. Nós tivemos essa experiência com a creche Elcio Paulo Severnini, onde nós tivemos que contratar uma empresa para terminar com o remanescente da obra. Como esse processo de licitação ele também é demorado, acaba atrasando a execução e isso causa alguns prejuízos. Então, nós optamos por seguir com a opção que entendemos ser de melhor... que melhor salvaguarda o interesse público, e chamamos as outras empresas que participaram da licitação em 2014. A empresa que ficou colocada em segundo lugar, ela teve impedimentos de ordem técnica e não pôde assumir o contrato conosco, nós tivemos uma rescisão de contrato anterior com ela. Então, chamamos a terceira colocada, como a Janete falou, a empresa MTX, que assumiu as obras pelo valor atualizado da primeira colocada e agora tem até dezembro para encerrar a obra conosco. Vocês vão ter que parar. É falso? É, bom, mas eu acho que o panorama geral da situação do contrato é esse. Então, nós assinamos o contrato dia 23 de fevereiro com essa nova empresa. Ela tinha 15 dias a partir da assinatura do contrato para apresentar um seguro ou uma caução, que poderia ser um seguro ou caução em dinheiro, que é o que está previsto no contrato. Ela apresentou o seguro no dia 8 de março agora. Então, nós verificamos a apólice, estava dentro daquilo que o edital e o contrato prevêem, está tudo correto. E, então, agora foi dada a ordem de início para a empresa retomar as obras. Recebida a ordem de início, a empresa tem 5 dias para iniciar as atividades. Então, a gente imagina que na semana que vem, eles devam efetivamente começar, recomeçar os trabalhos no complexo. Nós colocamos à disposição, então, para os esclarecimentos que vocês entenderem necessários.
Eu gostaria de salientar também, aqui complementando um pouco o que a Gê se colocou, que assim, ó, a fiscalização é feita pela Prefeitura, né, mas também pelo FDNDE. Nós tivemos no mês 5 de 2015, 4 de 2016 e 4 de 2017, então foram 3 fiscalizações, né, de responsáveis pelo FDNDE que vieram fazer a fiscalização da obra. Então, no início, logo no início, e também no final, quando a empresa entregou a obra, né, quando foi rescindido o contrato.